Não é filha do peixe, mas sabe nadar. Costuma dar braçadas em rios, mares e albufeiras. É a campeã nacional de águas abertas e uma das esperanças portuguesas para Tóquio. Angélica Maria Ribeiro André, 23 anos, natural de Matosinhos. É a convidada da 6ª edição do Quarto Árbitro.
Quarto Árbitro.
Olá, eu sou a Inês Pereira.
Eu sou o Diogo Magalhães.
A nossa convidada é a Angélica André, atleta de natação de águas abertas. Antes de tudo, Angélica, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. E vamos a uma pergunta que se calhar muitos não podem estar à espera, que é, mas afinal, o que é que são as águas abertas?
Olá, primeiro de tudo. Águas abertas, como o nome indica, é nadar no mar, em rios, por aí, tudo que não seja piscina. E é tudo isso. As competições são sempre em mar, em rio, às vezes também pode ser em lagos, como também já aconteceu, e passa por aí.
Onde é que começa e onde é que acaba uma prova de águas abertas, ou não há?
As provas, é sempre... Há montado um circuito na água em que depende se são 4 boias ou 5, 6, depende de cada organização que organiza essa prova. E normalmente ou 5, 6 voltas e assim completamos o percurso de 10 km, por exemplo.
5, 6 voltas, 10 km, é uma prova bastante dura. Que obstáculos é que costumam encontrar nestas provas? São mais a nível técnico, ou seja, da água, da temperatura e tudo mais, ou é mais entre vocês, nadadoras?
É tudo... Por exemplo, o ano passado foi atribuída uma nova regra pela FINA, que foi fatos isotérmicos. Exato. Então, nas águas mais frias, poderemos usar o fato isotérmico, que é 16 a 18 graus usamos fato isotérmico, 18 a 20 graus, neste caso a 19.9, é opcional. Depois, acima disso, já não é permitido fato isotérmico. Então, há pessoas que vão ser melhores com fato isotérmico, outras que não, vão ser mais privilegiadas com isso. Há quem gosta de água fria, por exemplo, eu gosto de água fria, e então isso não é muito bom para mim, mas ainda não houve nenhuma competição que fosse, pelo menos para mim, que houvesse fato isotérmico. Então ainda não sabemos muito bem como é que a próxima prova que haverá, como é que posso reagir. Mas tudo é uma... Por exemplo, o contacto físico também existe muito e isso privilegia ou não o atleta.
Já tens muitas marcas de guerra? Ou ainda não?
Não, ainda não.
E, Angélica, quando é que tu percebeste que as águas abertas poderiam ser uma coisa séria na tua vida?
É engraçado porque a primeira e a segunda prova eu desisti. E foram provas curtas de 1500, 2000, de 5... Não. A primeira foi 1500 e depois a segunda foi 5 km e eu desisti porque não gostava. Era fundo, peixes, um possível tubarão e isso assustava-me muito. Mas a terceira prova foi engraçado porque foi cá em Portugal, Setúbal. Foi uma prova aberta que houve e antes de ir para a prova eu fui nadar um bocado e tinha medo e uma treinadora entrou comigo. E pronto, e aí começou o gosto, a primeira prova ganhei e depois a entrada na seleção nacional e comecei a apanhar o gosto das águas abertas.
E tu quantas horas é que dedicas à natação?
Por dia são 4 horas, 4 horas na água mais 1 hora ginásio. Por isso, 9 treinos por semana, que são 3 treinos bidiários. Semana 3 bidiários, mais ou menos isso.
Mas em piscina coberta ou treinas em maré mesmo?
Não, agora nesta fase treinamos na piscina, porque as condições fora não dá. Normalmente o treino mais importante que nós temos que fazer é na piscina. E os ritmos, é isso que nos dá para as águas abertas, neste caso. E depois a experiência é ganhando em prova. Quantas mais provas, nós mais experiência vamos ter.
Tu preferes madeira vasa ou cheia?
Não sei. Isso depende das correntes, depende da altura da prova.
E de que modo é que cada maré influencia a competição? Ou a tua
Influencia,
performance?
por exemplo, se a corrente estiver contra nós vamos demorar muito mais tempo para acabar a prova. Se ela estiver a favor de nós vamos acabar muito mais rápido a prova. E depois imaginemos, dependentemente de como está o circuito, existem estratégias. Por exemplo, se numa parte da prova nós estamos a favor da corrente, nós se calhar vamos aproveitar e nadar mais rápido. Para fugirmos das outras colegas que estão atrás, das outras adversárias, se estiverem contra, nós vamos poupar, para quando ela estiver a favor, nós começamos mais rápido.
Vocês estudam mesmo isso?
Sim, mais ou menos isso.
Queria perguntar-te, já referiste que não tens medo do frio.
Sim.
E há uma história engraçada que nós, quando estivemos a fazer a pesquisa para a entrevista, também encontramos, que é que não tens medo de cortar o cabelo sozinha. Isto aconteceu no México, é verdade.
Sim, é verdade.
Queres-nos contar um bocadinho dessa tua experiência?
Foi. O cabelo grande atrapalha um bocado na touca quando nós temos provas, porque há muito contacto físico, então com as mãos há sempre alguém que bate na cabeça e a touca acaba por sair um bocado e depois vai saindo, saindo, até que ficamos sem touca e então atrapalha um bocado o nado. Então o cabelo estava um bocado grande e eu cortei pelos ombros, ele neste momento ainda está mais curto. Mas eu tinha na altura cortado pelos ombros e ajudou um bocado naquela prova.
Foste 35ª nos 10 km e 19ª nos 5 km. Foram as melhores classificações, uma das suas melhores classificações, mas que nem sempre representam lugares no pódio. Os mundiais deste ano em Budapeste, onde atingiste as tuas melhores marcas pessoais, são um exemplo disso.
Sim, já obtive melhores resultados. Estava à espera um bocadinho melhor, mas de todo o que foi as minhas melhores prestações em mundiais absolutos.
Ainda te lembras daquela vez em que ficaste em 5º lugar nos Europeus, na Holanda?
Ah, sim. Sem dúvida que isso não me sai da memória, porque para mim foi muito importante. Porque 3 semanas antes do Europeu tivemos a qualificação olímpica e eu falhei. E passado 3 semanas estava a competir num europeu com vontade de superar aquilo que eu tinha falhado e aprender com os erros.
Mas foi uma sensação diferente daquela em que ficaste em 8º na Taça do Mundo? Ou
É
ainda lá?
diferente. É, taças do mundo, no modo nós estamos sempre a nadar as taças do mundo, o que é sempre ótimo e estar no top 10 numa Taça do Mundo é sempre bom, mas num europeu saber o 5º lugar soa muito bem.
Mas a verdade é que, como tu disseste, esse lugar chegou um bocadinho tarde, também devido à tua expectativa de qualificação para os Jogos Olímpicos. Foi um momento de frustração, devido ter chegado mais cedo.
Sim, foi.
Como é que conseguiste lidar?
Naquela fase eu estava descontraída, né? Nervosa, mas com aquela expectativa eu vou conseguir e. Mas pronto, depois no final falhei, depois lá está, é aquela coisa, transformar as coisas negativas em positivas e na próxima aprender com aquilo que eu não fiz na.
Sabendo que foi um momento decisivo para ti,
Sim.
nadaste mais com o coração naquela altura.
Não, nadei mais com a cabeça naquela altura.
E achas que devias ter sido o contrário?
Não, na qualificação nadei com o coração e depois, prontos. Aquilo falhou. Depois no europeu foi com a cabeça e depois os últimos metros com o coração. E tem que ser assim. Tem que funcionar.
Sabes de cor quantas medalhas é que tens em casa?
Eu sei que nacionais eu tenho 100 e tal.
Cento e
Acho.
tal.
Sim. De campeã nacional eu tenho perto de 70, acho. Acho que
Tens
é assim.
algum lugar específico para são tantas?
Todas numa caixa, mas que tenho que mudar agora.
Foi-te atribuído o prémio de melhor atleta de águas abertas pela Federação Portuguesa de Natação. Qual foi a tua sensação?
É sempre uma sensação boa porque pronto, somos distinguidos pelos resultados que temos vindo a ter e espero este ano continuar com os mesmos resultados e que esse prémio também seja fruto disso.
A Federação também vos apoia nas provas internacionais, de alguma forma?
A Federação dá-nos todos os apoios quando viajamos. Se temos algum apoio mensal ou anual, é mais mensal a bolsa? Não.
Tens outros patrocinadores?
Não tenho patrocinadores, tenho apoios, como a 4Move, que é a suplementação, a Aqualoja, o equipamento natação, o Método da Rose, que é tudo que trabalho o meu psicológico e também a minha parte física, e é também a Comep, que é a parte da nutrição, a parte física.
Os fatos são-te dados por esse teu apoio?
Não, eles apoiam-nos, por exemplo, dão-nos descontos,
Ok.
por exemplo, no fato de competição, eles fazem descontos, mas se calhar em outros equipamentos eles já não os fornecem.
Só por curiosidade, quanto é que custa um fato
De competição.
de competição?
Águas abertas é possível que custe 200 euros, o isotérmico 800, 700. E natação pura, 300, 400 euros, mais ou menos.
De certa forma, um apoio que também vem sendo importante é o teu apoio familiar. Mas isso vamos falar na segunda
Segunda
parte.
parte.
Vamos a um intervalo na conversa para ouvirmos a rubrica 360 graus. O Ricardo Ferreira não é vegan, mas descobriu um clube no futebol inglês que o é.
Nas colinas de Cotswolds, lá para o oeste do Reino Unido, não se vendem cachorros quentes. Mesmo que o povo deteste chá pingado com soja, é capaz de ser vegetariano por uma vida sustentável. Sejam bem-vindos ao Forest Green Rovers. Ao fim de 128 anos, o clube inglês chegou às ligas profissionais. Além da conquista desportiva, é a faceta ecológica que tem atirado para a ribalta a vila de Nailsworth. Fora dos relvados, a Armada Verde é o primeiro emblema vegan do mundo. Não porque tenha uma floresta verde ao largo do estádio, mas pela filosofia de Dale Vince, que adquiriu os Rovers há 7 anos. Ao ser ativista do veganismo, aproveita o futebol para reivindicar novas mentalidades.
Tivemos de ser persuasivos. Se por cada 2 semanas há um jogo em casa, é preferível que os adeptos venham cá experimentar algo novo. Por isso, preparámos uma gama de comidas diferentes. Tudo isto faz parte da aprendizagem que as pessoas devem ter com a alimentação.
A causa ambientalista não foi tomada de ânimo leve. Como patrocinar a tortura dos animais estava fora de questão, as ementas servidas no Nilon afastaram a carne, o peixe e o leite de vaca. Na mesa só cabem alimentos vegetarianos, que são fornecidos por agricultores locais. A Revolução Verde não para por aqui. Dale Vince é fundador da maior empresa de renováveis britânica. Ao converter a Ecotricity no patrocinador do clube, transformou o Forest Green num tubo de ensaio.
O estádio tem 20% de eletricidade gerada com painéis fotovoltaicos de 45 kW. Os outros 80% vêm das nossas ventoinhas eólicas. Já o relvado é adubado com algas marinhas e cortado com um robô alimentado a energia solar. Por baixo foi instalado um sistema de irrigação que reaproveita a água em futuras regas. Por isso temos um ciclo hídrico à volta do campo.
Cá fora também há estações para carregar as baterias dos carros elétricos. No horizonte emerge um novo estádio totalmente construído em madeira. Por sua vez, o perfil ecológico e o sucesso desportivo prometem continuar indivisíveis, justamente porque a mensagem tem mais peso quando há glória no relvado. Promoted! Forest Green are going up! A Football League club for the
first time in their history! It's third time looking. De volta ao estúdio, Angélica. A natação de águas abertas é completamente a tua praia, mas começaste na natação pura. Pediste aos teus pais para praticar natação? Como é que isso aconteceu?
Eu tenho mais 2 irmãos e quando éramos mais novos, os meus pais viraram-se para nós e disseram assim: qual é o desporto que vocês querem praticar? E eu desde sempre disse que foi a natação e os meus irmãos decidiram futebol e voleibol. Eu já andava na natação aos 3 anos no infantário. E Por isso veio daí esse gosto.
E ensinaste os teus pais a nadar ou eles já sabiam?
Nenhuma coisa nem outra.
Ainda não vos ensinaste a nadar?
Não.
Mas eles querem aprender ou têm vontade de aprender? Ou...
Têm vontade de aprender, mas eu ainda não.
Angélica, iniciaste o teu percurso no Leixões aos 7 anos. Arranjar tempo para fazer os trabalhos de casa e nadar, foi difícil conciliar as duas coisas?
O desporto é uma coisa boa, dá-nos disciplina. Então nós conseguimos arranjar tempo para tudo, não é? E então há sempre tempo para fazer trabalhos de casa, trabalhos de faculdade, tudo.
Organização assim.
Sim.
E na faculdade, como é que é?
Eu só comecei este ano a faculdade, tive 3 anos parada, mas só agora é que me estou a conseguir organizar mais ou menos, mas lá está, é arranjar tempos no nosso dia para conseguir fazer tudo.
E consegues conciliar bem as coisas?
Sim.
Ainda há prioridades? Ou seja, ainda pões a natação à frente do Ismael ou não? Ou já não?
Meto a natação à frente, ainda.
Mas estás a sorrir, quer dizer que se calhar não devias, ou
não. A gente faz aquilo que acha que deve fazer. Nem sempre tem que estar os estudos à frente. As coisas têm o seu tempo. Então, eu tive 3 anos parada, por isso...
Consegue estar a tirar no Ismael?
Eu não estou no Ismael, eu estou no IPMAIA, que é o CETESP.
Ah, okay.
E é um treino desportivo de jovens.
Uhum.
Soube deste curso ano passado, através de José Manuel Borges, que foi selecionador.
Uhum.
Pronto...
Estás a gostar?
Sim, não é. Depois disto posso ir para a licenciatura, uhum. E é esse o objetivo.
Beneficias do estatuto de alto rendimento, não?
Sim.
Ajuda?
Ajuda.
Beneficiar? Sim. Em que aspecto? Nas aulas ou.
Por exemplo, se eu faltar, eu não tenho falta, basicamente. Porque tenho a justificação que estou a responsabilidade da federação, porque estou em estágio, estou em provas, isso.
A primeira medalha que ganhaste foi no Leixões, curiosamente. Ainda a tens? Ou já não?
É provável que eu tenha.
Sim. Que estilo é que nadaste nessa prova?
Não sei. Não me lembro. Não me lembro.
Mas que estilo é que costumas nadar?
Livres? Livres, sempre. Livres. Quer dizer, ainda há pouco tempo saiu uma entrevista no Fair Play em que diz que eu sou polivalente. Sim, eu nado um bocadinho de tudo. Nado mariposa, costas, bruços, crawl.
Mas sentes-te mais confortável?
Sim, em provas longas, na piscina. Sim.
De miúda, a graúba, continuaste a somar conquistas no teu currículo. A verdade é que em 2014 nadaste os 1500 metros livres já pelo fluvial portuense, em Lousada, e quebraste um recorde com 29 anos. Foi um resultado inesperado? Ou já estavas
treinando? Foi esperado.
Foi esperado?
Sim.
Em que foi,
essa prova foi como tentativa de recorde e pronto, tínhamos tudo apontado para essa prova, fazer as coisas certas, trabalho certo, o taper certo, que é o descanso, nessa última semana, e tinha tudo para dar certo. Aí.
Ouviste os conselhos do teu treinador, portanto?
Sim, sem dúvida.
O clube ofereceu uma compensação financeira na conquista de títulos?
Não.
Não?
Não.
E... No Grande Porto, há outros clubes com natação em águas abertas?
Sim, existe a SFUAP, mais o Cantanhede, o Benfica, que também teve o Rafael Gil, que agora mudou de clube, tem o Sporting, mas tem...
Ainda tem alguma opção?
Sim, ainda tenho alguma opção. Também existe outro clube, não estou a lembrar do nome.
Não tenho.
Pronto, mas ainda existe.
E, Angélica, da piscina para o mar, a adaptação foi uma prova de velocidade ou uma prova de resistência?
Como vem de provas de resistência, águas abertas é outro tipo de resistência, não é? Mas sempre dá para adaptar, com o treino certo.
E gostou-te? Não.
No início sim, um bocadinho, porque acabava sempre uma prova muito cansada. Ainda hoje acabo, mas não tanto como nas primeiras provas, com uma dor nos braços, dor em todo lado.
Quando é inverno, onde é que vocês treinam? Na pista coberta só?
Sim.
Mas as provas são no mar?
Por exemplo, é nesta fase, provas internacionais começam em janeiro. Então é tudo Argentina...
Pois, sítios por mais aí, quentes.
Mais quentes, sim. Em Portugal não existe competições nesta altura.
Tu já fizeste o primeiro nível de treinador na natação. Podemos dizer que és tu a precaver do teu futuro, preparar o teu futuro.
Sim. E pronto, começar esta fase também na faculdade também foi isso.
Um futuro que em 2020 passa ou não pelos Jogos Olímpicos de Tóquio?
Passa. Passa.
Passa com a certeza de que vais fazer tudo para lá estar?
Sim. Desta sim.
É desta?
Sim, desta vou fazer tudo para lá estar.
A modalidade só se tornou, ou só entrou no panorama olímpico em 2008. Portugal costuma levar pelo menos um atleta para esta prova. Há margem para crescer no futuro?
Sim, há margem.
Mas a natação não ocupa manchetes em Portugal, a verdade é essa. Nem a natação de águas abertas. Como é que se prepara o futuro? Tu que estás no fluvial, há alguma campanha para atrair jovens a esta modalidade ou não?
Não, mas por exemplo, este ano não foi a primeira vez, porque já houve o Circuito Nacional de Águas Abertas e foi outra vez inserido no calendário nacional, e isso sim promove a natação em águas abertas. E por exemplo, nos campeonatos nacionais, haver estafetas em águas abertas também promove muito essa modalidade.
Vocês costumam ter contacto com atletas mais jovens?
Sim.
Que ensinamentos é que lhe passam?
Por exemplo, malta que está a iniciar agora, tenham calma, né? Numa fase inicial, porque a prova é longa, mas tentem ir sempre na cola um dos outros. E no fim é dar tudo para chegar à frente, sempre. Não haver porrada, evitar um bocado o contacto físico, não estar à frente do grupo, por exemplo, ir sempre atrás.
Até que ponto é que numa prova é permitido contacto físico?
Até que ponto?
Ou seja, até que ponto é que é demais?
Por exemplo, tudo o que é em cima, por exemplo,
fora da água.
Fora da água, exato, aí não é permitido. E dentro da água também não, mas dentro da água existe
cotoveladas,
puxar os pés, puxar os fatos, puxar o ombro também, mas isso já acontece por cima, mas nem todos os árbitros conseguem ver isso. Mas isso não é permitido.
A persistência pode transformar o fracasso num extraordinário sucesso. Foi Matt Biondi, o nadador olímpico, quem o disse. Reveste nesta frase.
Sim, sem dúvida.
Tu que já passaste por algumas fases na natação e que sempre tiveste a persistência necessária para continuar, é assim que queres levar daqui para a frente?
É, sempre persistir, sempre determinada. Uma coisa que nos motiva é o objetivo que nós vamos ter. Temos para o futuro, objetivo curto prazo, objetivo a longo prazo, é isso que nos motiva a continuar a trabalhar.
Também uma motivação passada pelo teu treinador e também pela tua mãe?
Também, sem dúvida.
E pelas colegas na natação? Ou ainda há competição nesse aspecto?
Há sempre competição, não é? Dentro da água, quando estamos a competir, somos adversárias, fora somos amigas, somos colegas de treino, somos equipa. Mas dentro da água existe sempre competição entre nós.
Ora, para a rubrica Mesa à Lupa, o Filipe Balreira analisou o clube açoriano da 2ª Divisão que carimbou presença nos oitavos de final da Taça de Portugal. Falamos do Santa Clara.
O Santa Clara foi surpresa na taça e já só pensa em fazer história. A equipa açoriana eliminou o Desportivo de Chaves, chegando pela segunda vez aos oitavos de final da prova. A vitória por 2-0 teve vários momentos a registar. Ao golo do avançado Fernando Andrade, juntou-se o tento de Vítor Alves, defesa central que, depois de mais de 50 jogos, estreou-se a marcar pelo clube. Meu Santa Clara, ninguém te para, hás de vencer. A equipa da Ilha de São Miguel conseguiu eliminar o clube primodivisionário, também graças ao apoio de cerca de 3.500 adeptos nas bancadas. A melhor assistência no seu estádio nos últimos 10 anos. O adversário que se segue na competição é o Moreirense nos oitavos de final. o treinador Carlos Pinto está confiante.
Foi claramente um grande jogo de Santa Clara, um grande jogo de Santa Clara com uma intensidade muito alta, em que os jogadores interpretaram muito bem aquilo que trabalhámos ao longo da semana e deram uma resposta muito forte hoje aqui. Também disse, se se lembram antes do jogo, que o Santa Clara pode competir com qualquer equipa da Primeira Liga, tirando os três grandes que obviamente são muito fortes e que nos criam muito mais dificuldades.
Mas a taça não é o principal objetivo dos miquelenses. No campeonato, ocupou o quarto posto e o capitão das Águias Internacional pelo Canadá, Pedro Pacheco, garante que a subida é objetivo. O capitão vê o plantel Santa Clara como um dos melhores nos últimos anos. Carlos Pinto, treinador com passagem recente pelo Paços Ferreira, comanda o Santa Clara. Esta época, o técnico leva 12 vitórias em 19 jogos. O clube tem 26 pontos e está apenas a 2 do primeiro classificado, Académico Viseu. O técnico de 44 anos vê qualidade no plantel.
Lades. O Santa Clara é uma equipe forte, tem jogadores de grande qualidade e provaram hoje aqui que eles próprios, aquilo que eu também tenho passado ao longo do tempo, é que eles têm valor para jogar amanhã na Primeira Liga com o Santa Clara, obviamente, a outro clube, porque a qualidade é imensa.
Será que dia 13 de dezembro, em Moreira de Cónegos, o Santa Clara vai fazer história? Como se diz, não há duas sem três. E pode ser a terceira vez nesta época que a equipa dos Açores elimina um clube da Primeira Liga e a primeira vez que chega aos quartos de final da Taça Portugal na sua história. Será o Moreirense o próximo a sucumbir aos açorianos?
Angélica André, foi um prazer receber-te no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa, desejamos-te as melhores felicidades, tanto para a natação como para a tua vida pessoal e profissional. Obrigado também ao Diogo Magalhães, nosso comentador residente, e ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição. Não deixes de nos acompanhar em Jornalismo Portonet ou na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques em fora de jogo.
Quarto árbitro.